O Zoológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá pessoal, sou Mauricélia Montenegro, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Uma das reflexões deste segundo episódio se refere à produção de conhecimento nas universidades e apoios financeiros. Estamos falando dos principais responsáveis pela oferta de mão de obra qualificada e por conhecimentos que são diretamente transferidos para a sociedade, as universidades. Esse reconhecimento evidencia fortemente a relevância estratégica das políticas de fomento e apoios voltados ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. A exemplo da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a FACEP. Também destacamos a importância dos programas de formação nas áreas de CTI desenvolvidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Apenas para lembrar, sabe aquele equipamento que ajuda a diminuir sua conta de luz ou a aumentar a produtividade na indústria? Pois é, são melhorias que provavelmente foram criadas em grupos de pesquisa e por pessoas que usaram ideias que nasceram em universidades. Assim, desejamos que vocês aproveitem e desfrutem desse material científico organizado com êxito e empenho. Uma boa Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e viva a ciência!
Olá, ouvintes do Museológicas Podcast! Nós, juntos mais uma vez, em mais um programa, no ensejo da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu sou Hugo Menezes, professor do Departamento de Antropologia e Museologia, e coordeno aqui esse podcast. E hoje estou também com a minha colega de trabalho, museóloga, professora, pesquisadora, Ana Cláudia Araújo Santos. E temos também um convidado, que a Ana Cláudia pode nos apresentar. Quem é esse, Ana Cláudia? Fala aí para a gente, por favor.
Oi, gente. É uma alegria estar aqui de novo para a gente bater um papo mais uma vez com uma temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Hoje eu estou com Edivaldo Alves, que já é uma pessoa parceira, né? Também participa do nosso podcast. A gente já tem algumas gravações com ele. E hoje ele é o convidado para poder falar sobre um assunto que é bastante caro para a gente que está na universidade, que é sobre pesquisa e apoio financeiro. Edivaldo, ele tem a formação na área de ciências sociais, graduação, mestrado e doutorado. É professor na Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Ciência da Informação, e está vinculado no Programa de Ciência da Informação. E também é o líder do grupo de pesquisa, que é o grupo de estudo e pesquisa em sociologia, comunicação e informação, o GEPSC, o qual também eu faço parte, para a gente discutir um pouco sobre essas três grandes temáticas, sociologia, comunicação e informação. Edivaldo, é uma alegria te receber mais uma vez. E aí eu já vou começando fazendo uma pergunta para ti, dentro desse grande tema de hoje, que é sobre a produção de conhecimento nas universidades e os apoios financeiros. Eu queria que você falasse um pouco por que o apoio à ciência que é produzido nas universidades é fundamental para o país e, sobretudo, para o desenvolvimento da ciência.
Boa tarde, Ana e Hugo. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês e, principalmente, devido à importância da temática, né, que é o financiamento da pesquisa nas universidades. Né? Vocês não adjetivaram se são nas universidades públicas e privadas, né? Mas nas universidades de uma maneira geral. Gostaria primeiro de indicar o seguinte, que do ponto de vista do entendimento da realização de uma pesquisa, nós precisamos de dois recursos, fundamentalmente. Um são os recursos humanos, ou seja, pessoas capacitadas e habilitadas a desenvolverem uma pesquisa, que passaram por um processo de formação. E esse processo de formação se dá fundamentalmente, né, no âmbito da pós-graduação estrito senso, mas ele inicia-se também na graduação, com os diversos programas de iniciação à pesquisa, que são programas tanto institucionais, ou seja, né, das universidades, como também existem alguns que são, né, programas que vêm sendo, né, desenvolvidos pelas agências de fomento. O outro recurso, né, além desse recurso humano, né, que passa por um processo de formação, são os recursos financeiros, sem os quais a gente não faz pesquisa. Então, a gente já começa daí, né? A realização de uma pesquisa, ela necessita de recursos financeiros para que ela seja desenvolvida. Então, sem recursos financeiros, não há realização de pesquisa. Né? É bom deixar isso muito claro. E, né, dependendo do tipo da pesquisa, principalmente as pesquisas que são desenvolvidas no âmbito, primordialmente, ou em grande maioria no âmbito das universidades públicas no Brasil, elas são pesquisas, né, chamadas de pesquisas puras ou fundamentais, né, que são aquelas que os resultados alcançados não têm como objetivo a utilização deles para a resolução de algum problema de ordem imediata, né? Seja de grupos sociais, seja de organizações empresariais ou, né, de instituições ou órgãos públicos. O que não quer dizer, né, que esses resultados eles não possam vir a ser utilizados como subsídio para a construção de políticas públicas e de políticas também institucionais e organizacionais para solucionar determinados problemas. Mas esse não é o objetivo primeiro tipo de pesquisa. E são pesquisas que demandam recursos financeiros de grande monta e que, né, por seus resultados não serem revestidos em serviços ou em mercadorias, né, logo no final, não interessam tanto à iniciativa privada. Por isso que elas são, né, financiadas fundamentalmente pelo poder público, tendo como base pesquisas já realizadas, né, sobre o financiamento das pesquisas no país. Nós temos que mais de 90% das pesquisas financiadas no país, elas são financiadas por instituições de fomento e são instituições públicas, federais, estaduais ou municipais. Dentre elas, nós temos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, o CNPq, e temos o Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, que é a CAPES. São as duas grandes instituições que financiam, eu diria que, né, juntando os dois, uma fundamentalmente por meio de bolsas, que é a CAPES, para a pós-graduação, né, mestrado, doutorado, e também os programas de pós-doutorado, e o CNPq com bolsas e com, né, a abertura de editais que visam financiar as pesquisas dos docentes pesquisadores que atendem aos critérios destes editais, que é uma coisa que daqui a pouco eu vou falar sobre também. Então, nós temos o financiamento da pesquisa no país, é um financiamento fundamentalmente público. E esse financiamento, né, ele é direcionado, eu diria que também, na sua grande maioria, para as instituições de ensino superior públicas, porque são nelas mais de 60%, eu diria mais de 80% da produção de pesquisa e de ciência e tecnologia é realizado no país. São nas universidades públicas, tanto as federais, quanto as estaduais, quanto as municipais existentes. Além destas, né, duas instituições, nós temos também as fundações de amparo à pesquisa nos diversos estados, que também financiam pesquisa por abertura de editais, como também pela abertura de editais para concessão de bolsas pós-graduação e também, né, em alguns casos, bolsas de iniciação científica para alunos de graduação que estão, né, aspirando tornar-se futuros pesquisadores. Então, qual seria a importância desse financiamento? Eu diria que desde a reforma de 1918 de Córdoba, né, na Argentina, o consenso que se teve em torno do papel da universidade, a questão da autonomia, da participação estudantil, do não desligamento da atividade acadêmica, do recorte político, também se tirou dali a ideia de que a universidade é um dos principais, né, protagonistas do processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural de um país, né, por meio, justamente, né, mas não apenas, da produção de novos conhecimentos, conhecimentos de natureza, evidentemente, científicos. Tá? Então, há esse consenso de que o investimento, não só na pesquisa, mas também o investimento nas instituições de ensino superior, né, de um país, ele tem como objetivo de médio e de longo prazo contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural, né, de uma nação. E aí também, né, isso fica muito claro nas missões que estão nos estatutos das diversas instituições superiores de ensino, né, públicas do nosso país, como exemplo da UFPE, da UFPB, né, da UFPE que vocês fazem parte e da UFPB, né, onde eu sou professor. Né. Se vocês pegarem lá, né, a missão, né, das duas instituições, vai ter justamente estampado lá como um dos artigos do estatuto, né, ou da resolução dessas duas instituições, que ela tem, né, como fim, né, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado, da região e do país por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, que são os três pilares constitutivos de uma instituição universitária. Então, esse investimento na pesquisa, ele é fundamental para isso. Então, não há possibilidade de um país se desenvolver, né, avançar, superando as suas mazelas historicamente construídas, tanto de ordem socioeconômica, como também de ordem, né, de dependência técnico-científico, se ele não investe, né, na produção de conhecimento científico. E para que seja possível a produção desse conhecimento científico, como eu disse anteriormente, é preciso também um investimento na formação de novas gerações de pesquisadores, que serão eles que irão produzir este novo conhecimento. Então, o investimento ele se dá nessas duas frentes, né? O investimento através de bolsa, de auxílios, né, de diversas ordens aos estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, para que aqueles que desejam tornar cientistas e pesquisadores tenham condições objetivas de fazê-lo, seja por meio de bolsas ou, como eu disse anteriormente, de outras formas de assistência estudantil, em nível de pós-graduação e em nível de graduação. Bom, além disso, também a abertura de editais. Então, editais que atendam às necessidades e os interesses de pesquisa daqueles e daquelas que atendem, né, aos requisitos desses editais. Bom, e aí eu queria, né, abrir um parênteses. Quando vocês me convidaram, eu fiz uma rápida pesquisazinha bibliográfica exploratória sobre o tema do financiamento em pesquisa no Brasil, e me deparei com um artigo do campo da educação, onde ele fazia uma discussão, ele fez um estudo documental sobre os editais abertos, né, pelo CNPq no período de 2011 a 2015. Então ele levantou todos os editais abertos porque ele queria discutir como era que se dava, né, como é que estava se dando, se materializando, a luta, que é a luta de classe, pela apropriação dos recursos públicos e, especificamente, dos recursos públicos em educação. Chegou a algumas conclusões que MITAIS, né, eles têm, né, sido direcionados também para a iniciativa privada com a ideia da produção, né, de ciência e tecnologia vinculada aos interesses do mercado, né, fundamentalmente, que esses editais, a maioria deles, são direcionados para temáticas que atendem a esses interesses de mercado, sobrando pouco ou quase nada de temáticas para as áreas de humanas, ciências sociais e ciências sociais aplicadas, que é onde nós nos encontramos. Então, lá, né, ele coloca isso em dados percentuais, é bem preocupante. E isso ainda no período, né, dos governos progressistas do Partido dos Trabalhadores, né, do PT. Né, porque até 2016 nós tínhamos ainda, né, a presidente Dilma. Né. Só após o golpe do impeachment, né, a partir de 2016, é que iremos ter, né, todo um processo de destruição do que se fez nos 20 anos anteriores, e de forma intencional, principalmente nos 4 anos do governo Bolsonaro, mas não apenas. Se a gente pudesse colocar um marco, né, a chamada PEC dos gastos, a emenda constitucional 095 de 2016, que ela estipula um limite para gastos em saúde e em educação e algumas outras políticas sociais, mas fundamentalmente política e educação, nos 20 anos seguintes, quer dizer, vai até 2036, que agora não é mais PEC, já é lei, né? Então isso engessa, né? Foi responsável em grande medida, além, claro, do interesse de solapar, de desconstruir a credibilidade e a legitimidade das instituições que produzem conhecimento científico no Brasil no período do governo Bolsonaro. Nós tivemos também o contingenciamento e a redução do aporte de recursos para não só as universidades, mas para também as agências, as principais, a CAPES e o CNPq, que financiam a pesquisa no país. Eu me recordo aqui que ainda quando começou esse processo de contingenciamento dos gastos, do corte de recursos, corte de bolsas e assim por diante, o professor Miguel Nicoleles fez um estudo e demonstrou que nós precisaríamos de mais de uma década para chegarmos ao ponto que nós estávamos quando iniciou-se esse processo de desmonte, de desmantelamento das instituições de ensino superior. E claro que isso tem uma finalidade, que é abrir espaço também, ou uma outra, né, melhor dizendo, que é abrir espaço para a atuação da iniciativa privada, né, no âmbito do ensino superior, principalmente através do acesso ao fundo público por meio de editais direcionados a essas instituições, como mostra esse artigo. Então, é preciso que isso seja revertido. E espero que as políticas do atual governo venham nesse sentido. E tudo isso vinculado, né, a uma ideia de que a produção deste conhecimento e também a formação desse pessoal novo, pessoal de ensino superior, desses novos pesquisadores, é condição sine qua non para alavancar e possibilitar o desenvolvimento de uma nação, em todas as direções pensáveis e imagináveis, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural e social também. Então, eu acho que é um pouco por aí. Para a gente também ter uma ideia, um artigo também que eu consegui recuperar, nós, pelo menos até 2015, que é quando tínhamos dados precisos sobre os investimentos em ciência e tecnologia no país, né, porque a partir de 2015 esses dados também foram gradativamente desaparecendo. Espero que também agora nós tenhamos a possibilidade de construir novos indicadores, tá, sobre a produção de ciência e o investimento também nela no país, né? Mas até 2015 nós tínhamos, em termos de percentual, 0,61% do PIB brasileiro era investido em ciência e tecnologia no país, o que, né, não ficava muito distante do índice da OCDE, que é 0,69%. Ou seja, nós não estávamos, né, até 2015, tão distantes assim de um índice que coloca alguns países que são considerados em desenvolvimento e desenvolvidos, alguns deles, né? Só que, a partir de 2015, começou a declinar, né? Então, o índice de 2015 já passa de 0,61% para 0,57%. E, provavelmente, os anos seguintes, né, 2016, 17, 18, 19, até, né, o ano passado, 2022, isso deve ter também, né, declinado bastante. Então, acho que uma pesquisa, né, para verificar esses índices seria da maior importância para o entendimento da questão, né, do desmantelamento e do desmonte da produção de conhecimento no país. E tudo isso, né, se refletiu muito no movimento que a gente passou a conhecer com o nome de fuga de cérebros, né, que são pesquisadores de grande competência e etc., que se formam no país e que não ficam aqui, e que vão, né, devido, né, à baixa remuneração do trabalho, as condições precárias também para a realização dos seus trabalhos e assim por diante, né, saem do país e vão para outros países da Europa ou da América do Norte, né, trabalhar, produzir conhecimento, ou seja, que, né, se revestirá, afinal, em serviços ou em mercadorias que nós iremos adquirir, mas agora com um valor agregado. E nós investimos, né, a sociedade investiu na formação daquela pessoa e não vai ter o devido retorno da sua atuação após esse investimento, que é um investimento de longo prazo, né? Se a gente pensar em quantidade mínima de tempo, um pesquisador leva uma década para ser formada, né? Uma geração de pesquisadores. Pensar uma graduação de 4 anos, um mestrado de 2 e um doutorado de 4. Né? São 10 anos para que essa pessoa se forme. E muitas vezes ela se forma e vai fazer o quê, né, se ela não tem aonde atuar, né, tendo em vista que você tem um processo de desmantelamento do ensino superior, que é onde a maior parte desse contingente de pesquisadores irão, de fato, trabalhar como docentes pesquisadores, que é outra coisa que é importante que se diga. A maior, né, parcela de pesquisadores no nosso país são docentes pesquisadores e estão vinculados às instituições de ensino superior do país. Né? São poucos os institutos ou fundações de pesquisa que contratam pesquisadores. Aí em Pernambuco vocês têm, pelo menos que eu conheço, tem duas, né? A Fundação Gilberto Freire e a Joaquim Nabuco. Se não me falha a memória, as duas contratam, né, pesquisadores. Eu tive a oportunidade de ver editais abertos para a seleção de pesquisadores. Então, e claro, em outros estados também, mas aqui na Paraíba isso ainda existe. Então, e mais mesmo num estado como Pernambuco, você tem o quê? Duas instituições. Em São Paulo você deve ter outras, deve ter inclusive de iniciativa privada e etc, mas o grande contingente dos pesquisadores, né, no nosso país estão nas instituições de ensino superior, ou como docentes, que lá estão por meio de concurso público, ou como pós-graduandos, né? Doutorandos, fundamentalmente, ou pós-doutorandos que estão, né, desenvolvendo trabalhos a partir do acesso a financiamentos por meio de editais a bolsas de pós-doutorado. Então, sem esses financiamentos, nós não teríamos a possibilidade de produção de conhecimento científico no país. E de fato, isso pesaria de forma negativa para o processo, né, de desenvolvimento de uma nação. Né? E aí desenvolvimento, como eu já falei anteriormente, no sentido mais amplo, não só desenvolvimento econômico, né, mas desenvolvimento socioeconômico e cultural.
Edivaldo, para encerrar o nosso podcast, uma vez que você fez uma explanação muito completa da pergunta que a Ana Cláudia disparou para você logo de início, que você encerrasse o podcast falando um pouco sobre a defesa da Universidade Pública Brasileira, que foi tão atacada nos últimos anos, em especial na gestão do governo Bolsonaro. Então, na tua opinião, o que a gente ainda pode fazer para defender a Universidade Pública, no sentido da gestão da universidade, mas também da experiência universitária, da gente estar fazendo uso dela? E, na tua opinião, qual a importância que tem a universidade pública nesse país para a produção de ciência?
Bom, então vou começar pela última, né? A importância da universidade pública para a produção de ciência. Eu acho que sem ela não existe no Brasil, e me arriscaria a dizer também, fora dele, a produção de ciência, né, e de tecnologia. Tá? Então elas são feitas fundamentalmente nas instituições de ensino superior públicas. As privadas, algumas, né, desenvolvem em pesquisa, contratam professores com tempo integral, mas são raras. Né? São raras, eu diria que chega a 1% em termos de percentual. Né? Então, eu acho que elas são fundamentais. Sem elas, nós não teríamos a possibilidade de produção de conhecimento que tenha impacto, né, socioeconômico e cultural no nosso país. Eu não vejo, né, a possibilidade de você desenvolver determinadas temáticas fora de uma instituição pública e com financiamento privado. Como, por exemplo, quem é que vai financiar pesquisas na área de filosofia, na área de música, na área, né, de sociologia mesmo, né, com algumas sociologias específicas na própria antropologia? Não tem finalidade, porque não tem retorno econômico direto, né, imediato. Né, não tem. Né? E quando tem, é de longo prazo, e esse não é o objetivo, muito pelo contrário. Né? A maior parte das pesquisas realizadas nessas áreas, né, visam, né, produzir conhecimento para orientar a ação prática de transformação dessa mesma realidade, né, a partir da possibilidade de que esse conhecimento seja apropriado e transforme as percepções das pessoas e, a partir disto, oriente as suas ações, no sentido da abertura, né, ou da utilização das que já existem para a transformação de aspectos constitutivos da sua realidade. Com relação à primeira pergunta, né, o que nós podemos fazer, eu acho que um exemplo bom é esse instrumento que vocês estão utilizando. Então, assim, por exemplo, tornar público para a comunidade, para a sociedade de uma maneira geral, o que é feito de fato na universidade. Eu acho que um dos grandes males da universidade é o seu encapsulamento. Claro que, né, isso já vem sendo feito de diversas maneiras, mas eu acho que é preciso radicalizar esse processo de de se abrir para a sociedade, no sentido não só de que nós tenhamos, e isso já vem sendo percebido, né, por todos nós docentes, pessoas das mais diversas origens, né, sociais, econômicas, étnico e raciais dentro da universidade, né, para que ela de fato tenha essa pluralidade e universalidade convivendo, dialogando, em conflito, vamos dizer assim, mas em conflito do ponto de vista produtivo, como também é preciso que a gente mostre para a sociedade o que é feito aqui, de fato, né? E eu acho que isso nós temos muita deficiência, muito, né, Iana? Então nós temos poucos canais, poderia dizer assim, que cheguem, né, de fato a um público mais amplo e mostrem a esse público o que de fato é feito na universidade, né? E nós temos muito mesmo que é feito. Ontem mesmo eu estava aqui, nós estamos tendo essa semana aqui na UFPB, que é a Semana de Pesquisa, Ensino e Extensão, né? Onde os alunos que estão inseridos nos projetos de monitoria, de extensão e de iniciação científica apresentam os relatórios, né, conclusivos dos seus planos de trabalho do ano anterior, desse ano e do ano anterior, né? Concluiu agora no final de agosto. Bom, e aí eu participei ontem de uma sessão da extensão. Nossa, eu fiquei maravilhado com os trabalhos apresentados pelos alunos de graduação que fazem parte de grupos de pesquisa, né, liderados por professores e professoras das diversas áreas, com trabalhos assim, com inserção na comunidade, com impacto, mas ninguém sabe, né? Eu mesmo sabia, sou da universidade e não sabia. Tomei um susto, né? Assim, mas isso aqui é muito interessante, como é que a gente não tem contato, como é que a gente não sabe que isso é produzido? Então, bom, eu acho que esses canais seriam, construção desses canais como podcasts, né, como intervenções nas comunidades, não só no entorno da universidade, mas também a participação por meio, né, nós temos, e vocês devem ter também, TV, a TV universitária, a rádio universitária, e assim por diante, e também utilizar e ver se ocupa os espaços da mídia também não universitária e tradicional para comunicar o que aqui é feito. Eu acho que isso é fundamental, até para, né, ir desconstruindo a imagem que já existia, mas não era tão forte e que foi potencializada durante o período do governo de Bolsonaro, onde se pintou um quadro da universidade, né, como sendo a sucursal do inferno, né? Então, assim, aqui só existem pessoas desocupadas, pessoas de esquerda, doutrinários, que não se tem seriedade, né? Aqui também não se faz, né, nada produtivo, nada que contribua, né, para o futuro do país. Muito pelo contrário, tudo do pacote do que é considerado ruim por esses grupos de extrema-direita representados no bolsonarismo, né, estava localizado ou se vinculava a instituições de ensino superior públicas no país. O que fazia parte e ainda faz, né, de um processo que já foi denominado de guerra ideológica, né? E nós estamos perdendo-a, que seja bem claro, né? Nós estamos perdendo esse combate, né? É uma guerra, né? E a luta, a gente está em desvantagem, porque os mecanismos utilizados pelo outro lado, né, têm se demonstrado muito mais eficientes para produzir, né, narrativas que, de fato, convencem, grudam e formam, né, as percepções dos agentes, né, em diversos segmentos. Pessoas, inclusive, né, que são egressas da própria universidade e que reproduzem esse tipo de discurso, que é mais espantoso, que mais a gente tem que buscar, né, compreender como isso é possível de ser construído. Mas eu acredito que nós temos que construir outras formas de tornar público aquilo que de fato é produzido no âmbito da universidade.
Edivaldo, muito obrigada pela sua participação nessa sessão de hoje, né, nesse bate-papo de hoje, para a gente discutir um pouco sobre a questão dos financiamentos na universidade. Hugo, também muito obrigada pela parceria, né, e por aqui a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.